Hello,
Salve!
Hello.
Sejam bem-vindos a mais um Bora Mais Nós, o podcast mais colaborativo da internet. Porque o não, nós já temos. Estamos atrás mesmo é da obrigação. Toda sexta-feira sai um episódio novo e trazemos um tema diferente para debatermos aqui, baseado na letra de uma música. Eu sou a Rejane e aqui comigo mais uma vez estão.
Oi, gente, tudo bem com vocês? É a Fabi falando.
Oi, oi, Júnior na área. Oi, 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 oi.
Oi, Eveline na área.
E juntos somos o Bora Mais Nós. Não esqueçam de ouvir os episódios anteriores, hein? E segue lá o nosso Insta, arroba Bora Mais Nós. Hoje vamos nos basear na música Metade, da Adriana Calcanhoto. Quem lembra daquela musiquinha que é o melô do lesado, da distraída? Aquela que perde o chão, as palavras, a hora, o freio, as chaves de casa. Então, se você também é desse que esquece as coisas, né? Até o nome do crush fica com a gente. Vamos falar sobre perdas, esquecimentos, coisas que somem. E então, galera, vocês estão muito esquecidos? Perdem bastante as coisas?
Como diz a minha mãe, só não perde a cabeça porque tá colado no pescoço, né?
É isso mesmo.
Pera aí,
Também tô.
dá só uma pausazinha aí que eu não tô achando o fone de ouvido aqui. Pera aí, só
Pois não é. E aí, meu povo, eu já tava com saudade de gravar com vocês. E o podcast está definitivamente já publicado, divulgado, expandido. Já estamos tendo retorno e feedback. Isso é muito massa. Cada
legal, o
vez
pessoal
mais.
tá gostando, hein?
Pois é. Então a gente está cada vez mais ansioso, assim, para gerar conteúdo, para ter mais, estreitar mais essa relação com os ouvintes e entre a gente também, né? E eu estou muito
Estamos
animado mesmo com a repercussão.
rumo ao top 10 das plataformas na categoria entretenimento.
Rumo.
Já, já.
Tá, já.
Assim, sobre perdas, né? A gente, quando fala de perda, é uma coisa muito abrangente e na língua portuguesa a gente ressignifica muitas palavras, né? Então a gente tem a forma de perder a cabeça, perder o juízo, perder a vergonha, perder as coisas, perder a paciência. E aí é nesse contexto que a gente vai levar a nossa conversa de hoje, né? Apesar de ser baseado numa música muito melancólica, mas o tema é perda nesse sentido de a nossa básica leseira, né?
Perder a dignidade, não podemos esquecer.
Se for falar em perder o juízo, então estamos
Estamos no grupo
no
certo.
caminho.
Estamos com a
Estamos no grupo
equipe
certo.
qualificada, com muito know-how
Para
nessa área de
falar
perder o
do
juízo.
assunto. Verdade.
Sabe qual é a coisa que a gente, pelo menos agora, bem atual mesmo, está na voga? É perder a máscara, né? Ou
Sim, ou
esquecer.
é mesmo, esqueci.
Canso de sair de casa, chegar bem na esquina, tô respirando tão bem, tá alguma coisa errada, e volta pra casa pra pegar a máscara. Porque
Sábado à
tá desse
noite
modelo
mesmo,
agora.
né? Eu tava indo no supermercado sem máscara. Voltei correndo pra pegar.
A gente chega no meio do caminho, é uma nova realidade, né? Quando a gente chega no meio do caminho, a gente, nossa, tá faltando. Tô tão bem, tô tão livre, o que é que tá faltando?
Já entrei duas vezes na academia sem a máscara. A menina testou, tirou lá minha temperatura, não percebeu. E eu entrei alegre e satisfeita na academia. E o povo olhando para mim assim de forma estranha. Aí foi que eu me lembrei da máscara e voltei no carro para pegar.
A diferentona
Não é?
é a que tomou a
A
vacina. É a que tomou a vacina. Tem uns objetos assim, não sei com vocês, pelo menos muita parte das coisas que eu perco se deve à minha, né, pequena desorganização ou falta de cuidado. Mas tem uns objetos assim que são tipo uns reis de sumirem, que são, por exemplo, brinco. Não sei, às vezes eu saio, quando eu chego em casa, só tô com um na orelha. Sei que viagem é essa. E meia também. Tem até aquele dizerzinho que diz que tem os duendes vão nas gavetas da madrugada tirar as meias da gente, né? E deixar só um par. Com vocês
É
assim
verdade.
também, não?
Já
Brinco,
perco
aconteceu.
muito, celular e óculos. Quando você não sabe onde colocou, ele está em algum lugar, mas você não sabe onde você colocou mais, né?
Ah,
É
geralmente,
verdade.
como eu sou muito míope, então meu óculos está sempre pertinho de mim. Não me movimento sem óculos. Então é uma coisa que não tem como eu perder. Meia já aconteceu. Brinco também. Não muito, mas já aconteceu.
Óculos eu não perco também, não. É também meio ruim, né? Tem que estar sempre perto, senão se levanta e não enxerga mais nada. Brinco, realmente, nunca perdi brinco, não.
É, né?
Até
Mas
porque as
assim.
tuas argolas são bem grandes, né? Que você usa, aí não dá para perder. Cheia de strass.
Cueca também não, né? Que se você perder, você fica só com uma, tem duas, uma usando, outra lavando. Aí...
Fabi, perda.
Fabi, compra cueca pra esse homem, Fabi.
São sem vergonha.
É a crise, fala. Mulher. A crise de São José dos Campos tá feia.
Isso é pra ele, é pra Zorba patrocinar aqui o podcast.
Ah,
é.
Muito bem. Opa. Boa jogada de marketing.
É, e falar em perder, a gente perdeu um participante hoje, né?
Verdade.
A primeira baixa.
Da perda, cadê?
Pra que perda maior do que
pra
essa?
Pra que esqueceu ele em algum lugar, quando ele se encontrar, ele aparece. Gente, o Ronielle, né? Nosso companheiro aqui de podcast, ele não pôde comparecer hoje. Vai fazer muita falta, com certeza, mas eu não sei se foi uma jogada pra casar com o tema do episódio ou se foi pra... Não sei.
Eu acho que ele aparece aí daqui a pouco ainda.
O nosso igual coração tá aliviado porque ele tá com aquela pulseirinha com endereço, então ele vai voltar.
Deus quiser.
Ele pode só estar perdido, igual aquele meme do John Travolta, olhando de um lado para o outro, procurando ainda. Já ele chega.
Ele aparece. Se não aparecer, vai ser lembrado aqui o episódio que eu tenho uma história para contar sobre ele. Eu tenho uma história sobre perda, vocês, mas eu ganhei um batom no aniversário do pessoal, dos meus amigos da faculdade, um kitzinho do Boticário e um batom muito bonito dentro desse kit. E aí esse batom, eu era o meu xodó, fiquei apaixonada. Pra onde ia, levava, né? Aí fui pra uma festa lá no Submarino, Forró das Antigas. Eu, a Lidiane, o Júnior e tal. E eu amarrada com este batom, sem bolsa nem nada, botei o batom no sutiã. Na primeira rodada que eu dei no Forró das Antigas, o batom caiu na pista de dança. Inês é morta, nunca mais. Fui pro Boticário, comprei outro batom. Mesmo, disse a mulher como era, ela me mostrou a coleção, encontrei o batom, comprei. Fui pro Pé 100. Aí de lá fomos pra pizzaria, andando com o batom na mão. Esqueci o batom na mesa da pizzaria.
Não é
fui pro Boticário, comprei de novo. O mesmo batom.
E aí é teimosa.
Eu perdi o batom de novo.
Tem que comprar um batom e uma cordinha pra colocar, igual eu colocava na carteira antigamente.
Atenção, Boticário! Patrocina aí, né?
Vamos dar um final feliz.
É, se ganhar mais um 10 aí, dá certo.
Já pelamos pra Natura, pra Zorba, agora o Boticário. É o nome do podcast, você pede mais nós.
Pede mais nós.
Agora eu esqueci a história que eu ia contar da bicicleta.
Pronto, deu certinho.
Bom, gente, história de esquecimento é comigo mesmo. Mas eu separei aqui só algumas. E uma delas é uma vez, eu era adolescente, criança, não lembro direito. Já, tô falando que eu sou esquecida. E aí eu fui pro supermercado de bicicleta, comprar alguma coisa pra minha mãe, que ela pediu. E voltei pra casa a pé. Horas depois, cadê a bicicleta? Eu ia fazer mais outra coisa e procurando pela bicicleta, cadê? Aí lembrei que tava no mercado. Voltei a pé pra poder buscar. E isso de esquecer, de você ir de um jeito e voltar de outro, é muito comum. Eu já escutei várias histórias. Inclusive, tem uma amiga minha, a Cléo, vai relatar aqui a história do primo dela. Dá o play.
Então, o meu primo, ele mora na capital, em Fortaleza, e a família dele mora no interior. E aí ele passa a maioria do tempo na capital. E vez ou outra ele vai para o interior, para a casa da mãe dele. E na capital, ele não tem transporte, então ele anda de ônibus. E quando ele chega no interior, a mãe dele tem uma moto, então ele pega a moto lá para resolver algumas coisas. Aí um dia ele pegou a moto e foi ao centro, resolveu algumas coisas e voltou, foi tudo tranquilo. Ele estava em casa assistindo televisão, no sofá, a avó dele passou por ele e perguntou onde estava a moto da mãe dele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse que ia sair. Não, vó, não sei, vou sair, vou dar uma volta. Aí saiu bem rápido e foi ao centro buscar a moto que ele tinha esquecido, estacionada no centro da cidade.
Não, mulher, o que mata, né, é o costume, né? Se é acostumada a fazer uma coisa toda a vida, é quando você sai da sua rotina para fazer outra coisa, é fatal. Às vezes você muda uma rota e ao invés de ir para o trabalho, vai para a faculdade ou vice-versa, não está acostumado e pode causar problemas graves, né, gente?
No caso dele aí, tinha um costume, né, dele ficar trabalhando sempre, andando de ônibus por aqui, e no final de semana o outro ia lá e ia usar a moto. Aí é caso de costume mesmo que atrapalha, mas eu já tive uma história de um colega, esse não, esse era esquecido mesmo, assim, desligado. Porque ele morando mesmo na capital, trabalhando e tudo, o problema era que não era sempre que ele ia no carro dele, né? Não sei, às vezes um problema, às vezes um carro para economizar, ou o pai precisava, ele dividia o carro com o pai, mas era comum ele ir de carro. Mas às vezes não ia. E às vezes ele ia de carro, e parece que esquecia que ia de carro, aí de repente tava pedindo carona pra alguém, ei, vou voltar contigo até a rua tal, ali, não sei o quê. E você olhava o carro dele, pensava que tava brincando, sabe? Aí, mas tu não veio de carro, mano? Teu carro. Ih, é mesmo, valeu, obrigado. Hein? E às vezes ele já tava lá na parada de ônibus. O menino chegava e encostava lá, ei, cara, que foi o problema do teu carro aí? Que eu já
Meu
ajudava ele.
Deus.
Aí ele, hã? Meu carro? Sim, deixou o carro lá. Aí foi mesmo, né? Aí voltava, eu pegava o carro.
O problema do meu carro sou eu, né?
É sério.
Bom, é que nem ele se espanta, né? Já tá tão
Não,
acostumado que
não.
nem
E
ele
às
se
vezes ele disse que
espanta.
só se lembrava, às vezes quando ia pagar a passagem, metia a mão no bolso e vinha a chave do carro na mão. Ainda tinha esse dia que era pior ainda, que aí ele tinha que ir, tá? Voltar de carro.
Eu tô rindo aqui de gaiata, mas isso aconteceria muito fácil comigo.
Gente, ao perder carro em estacionamento de shopping, por exemplo, de show que você vai e quando você chega não tem ninguém, quando você sai o estacionamento tá lotado. É a coisa mais comum do mundo, assim. Às vezes a
Paga
gente
para
sai
encontrar o
alarmando
carro.
o carro, escuta lá, vai, volta, ninguém lembra. Nas últimas vezes, né, amor, a gente estava era fotografando a placa do local que a gente estava deixando o carro, do jeito que as coisas estão ficando agora.
Naquele
É, tá verdade.
estacionamento do Rio Mar de Fortaleza, que cada
Ah, é
parte
verdade.
é uma praia e é imenso. Meu Deus do céu! Quem nunca perdeu o carro ali é porque não foi pro shopping.
Ou então não tem
Ou
carro.
então foi de ônibus.
Eu em shopping, às vezes, não é nem tanto estacionamento, não. É, às vezes eu decoro, sei por onde foi que eu entrei. O negócio é que depois que entra no shopping, aí pronto, pra saber onde é que você tá, meu. Vamos fazer um merchan aqui. Se o shopping não tiver uma americana pra gente tomar por referência, não, eu vim aqui, passei, tá ali americana. Aí já era. Tem que ter, todo shopping tem que ter uma americana pra gente poder saber mais ou menos onde é que tá, pra onde é que foi, onde é que vai.
Para marcar o
É.
ponto de encontro.
Vocês viram um cara que
Vai.
tomou banho na fonte em
Vi.
frente à americana do
Na
Iguatemi?
fonte da americana.
Aí,
Aí, o
Não, não
caso de
vi.
perda, né? É o
O
caso de
cara perdeu o juízo.
perda. Perda de
Plena
noção, perda de juízo,
pandemia.
foi legal.
O
Muito
cara
louco.
altamente nadando no dentro da fonte americana. E o pessoal todo ao redor, olha, saiu todo molhado, descalço. Meu Deus do céu. Perdeu o juízo mesmo, total.
Deve estar faltando água na casa
E
dele.
às
Ele tava
vezes.
comemorando, encontrou a saída.
E às vezes a gente esquece as coisas e ninguém percebe, né? A vergonha fica só ali com a gente mesmo. Mas e quando a gente perde, por exemplo, voo? Já aconteceu com vocês? O quase perder comigo já aconteceu diversas vezes. Mas teve uma época que eu morei em Juazeiro e aí o aeroporto perto, né, de casa, saí faltando pouco tempo. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu já vi assim aonde fazia o check-in, eu vi que não tinha ninguém. Aí é que eu fui devagar mesmo. Aí que eu desacelerei, fui tranquila. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim: não, o check-in já encerrou. E eu fiquei
Caraca.
desesperada, porque de Fortaleza para Juazeiro só tem dois voos por dia. Se eu não fosse naquele, era só no dia seguinte, já ia perder o trabalho de manhã, né? Aí fiquei desesperada, implorando para a mulher me ajudar. A mulher passou um rádio, acho que o avião freou lá na pista e deu uma ré para me buscar. Eles me acompanharam até a fila do raio-x para poder me passar na frente. Eu fui correndo igual uma doida. Cheguei esbaforida dentro do avião. E quando eu cheguei, tinham alguns colegas de trabalho que moravam em Fortaleza e trabalhavam lá em alguns dias. Começaram a me zoar. A minha cara no chão, todo mundo com a cara de bicho, eu atrasando o voo.
Não, no, minha história não é perda de voo, mas eu já
Conte.
perdi. Vou contar. E além da paciência, né? Além da paciência que eu perco muito, eu vivo perdendo e esquecendo as coisas. É aquele famoso deu branco, né? Quando você tem um lapso de memória e não lembra realmente daquilo que você sabia que tinha que fazer. Aliás, dizem os especialistas que 80% das pequenas falhas de memória que a gente tem são causadas por estresse. Ou seja, eu vivo estressada.
Mentira,
Eu
amiga, que
vivo
é isso?
Que é isso?
estressada. Então, certa vez, eu viajei para o interior da minha família, que é
Em Calcutá.
Russas, né?
Ai, não,
De
Calcutá. Ah.
ônibus. Isso. Não, não foi no Cacoal, não, Júnior. Não mistura os episódios. Foi em Rússia. Não, não é Rússia também, é Rússia. E eu fui de ônibus, uma viagem super cansativa, daquelas demoradas, ônibus parando em todo lugar para subir. Subia gente, descia gente, super demorada. Eu já estava impaciente lá para chegar. ia levando duas malas, uma mala de mão e que eu levei comigo em cima e a mala grande no bagageiro. Pois quando finalmente chegou lá na rodoviária, eu cheguei, já fui sair daquele ônibus, né? Pois diga que eu peguei minha malinha pequena e fui embora. Esqueci a mala grande no bagageiro do ônibus. Só fui lembrar quando eu cheguei em casa e ia tirar a mala do bagageiro do carro. O meu irmão, cadê a mala? E eu esqueci a mala no ônibus. Gente, aí imagina aí. Foi um sufoco. Eu e meu irmão voltando, correndo para a rodoviária. E aí chegamos lá, o ônibus já tinha saído. E fomos atrás desse ônibus. Um verdadeiro Velozes e Furiosos. No carro, na velocidade, meu irmão correndo para a gente conseguir pegar esse ônibus. Por sorte, o cara da rodoviária conseguiu se comunicar com o motorista, né? Falou para ele e tal. E quando ele parou num certo local, lá no meio do caminho, eu consegui recuperar a mala. Mas o melhor mesmo foi quando eu fui pegar a mala toda constrangida, morrendo de vergonha, né? Falei pro cara, poxa, moço, olha como tá a minha cabeça, né? Como é que pode a pessoa esquecer a mala? Aí ele olhou pra mim e disse assim, tô tranquila. Ah, minha filha, acontece demais. Uma vez a mulher esqueceu, foi a criança que dentro do carro, o ônibus.
Não, tá bom. Meu Deus. Sentiu super normal, né?
É. Super normal, tranquilo, tá tranquilo.
Falar em esquecer gente, pode, né? Vou botar um áudio aqui de uma amiga minha, por sinal, muito obrigada, minha amiga Eliciene. Vamos ouvir aqui a história dela.
Bom dia, gente, meu nome é Eli. Eu vou contar uma história relacionada à perda, que aconteceu comigo alguns anos atrás. E, na verdade, eu não perdi nada. Na realidade, eu fui perdida, certo? Eu tinha uma bebê de colo, e estava na praça com meu esposo e a bebê. E a gente parou o carro para conversar com alguns amigos. E no final da conversa, a caminho do carro, ele entrou no banco da frente, logicamente. E eu atrás fui colocar a minha bebê na cadeirinha, né, no bebê conforto. E ali foi colocar o cinto de segurança e tal. Prendi ela direitinho. E quando eu bati a porta do carro, que eu fui arrodear pro outro lado para entrar, né, do lado da minha bebê, simplesmente meu esposo ligou o carro e foi embora, né? E me esqueceu. Logicamente, ele achou que com a batida da porta eu tinha entrado no banco de trás com ela, mas eu não entrei, né? Deixei ela de um lado e fui arrodear pelo outro. Só que quando eu fui tentar abrir a porta do outro lado, o carro foi embora e eu fiquei com cara de paisagem na praça, todo mundo olhando, aquele ódio. E segui tentando disfarçar como se nada tivesse acontecido, não gritei por ele, vi o carro indo embora, não gritei e continuei andando a caminho de casa. E ele seguiu o caminho, conversando, logicamente ninguém respondia. Quando ele olhou para o retrovisor, eu não estava lá. E ele, poxa, cadê minha mulher? E voltou para procurar, me encontrou no meio do caminho, ficou andando devagarinho do meu lado, mandando eu entrar no carro. E eu, com ódio da cara dele, disse que não entraria mais. E fui para casa a pé, e depois ele chegou com a bebê em casa. Foi chato, depois rimos muito. E é isso.
Gente, eu fico imaginando a cena.
Eu tô imaginando a cara da Eli. O Glauber dormiu no sofá esse dia, não tenho dúvida.
Mulher, mas eu fico imaginando também, sabe o quê? É a cara que ela falou que ela fez com os amigos lá na praça. Né? Por que você tá aqui de boa com os seus amigos? De repente, seu marido deixa você ir embora com o menino e...
Vocês, não sei se vocês lembram da história de um cara do Uber, que ele...
Ah, eu lembro.
Tinha pego um passageiro, vocês lembram? E aí, ele ligou pra namorada desesperada. Amor, o passageiro pelo amor de Deus, sumiu. Não sei o que aconteceu. Eu peguei um passageiro aqui agora, o passageiro sumiu, o homem sumiu, e agora? Não sei. Depois foi o homem ligando pra ele, dizendo que o homem, ele só tinha colocado a mala dentro do carro e o motorista do Uber tinha saído.
Mulher, mas eu fico imaginando a cena mesmo, meu Deus do céu. E outra, que a pessoa vai conversando, você pensa que a pessoa tá dentro do carro, já aconteceu isso também, eu dei carona pro pessoal do trabalho, e o cara desceu na parada que ele sempre descia, e eu saí conversando com o menino. Aí o outro que tava no carro disse, Fabiano, tu tá conversando com quem que o rapaz desceu faz tempo? Tipo assim, a cabeça da gente dá uma falha na matriz, como diz o povo, né? História parecida com essa, tem de esquecimento, mas foi um esquecimento de propósito, que foi do Roniel, ele não tá aqui, mas ele vai ser lembrado. O meu irmão, o pai dele, tinha recém tirado a carteira de motorista. E foi pro Norte Shopping lá em Fortaleza. E lá nesse Norte Shopping, o estacionamento tem um, que é aquele espiral, né? Que você fica só rodando, subindo, rodando, subindo, rodando, subindo. E é muito íngreme. E o meu irmão estancou o carro nessa subida. E você não vê os outros carros, porque é só, é tipo um espiral mesmo, você não enxerga se vem carro ou não vem. Aí ele pediu pro Roniel descer, pro Roniel ver se vinha carro, pro Roniel avisar que tinha um carro parado ali, que o carro podia vir bater, né? Aí o Roniel desceu, viu que não vinha carro e avisou pro pai dele que não vinha carro. Aí o pai dele acelerou e foi embora. E o Roniel subiu o espiral atrás do carro. Saiu correndo atrás do carro.
Continuando nessa linha, nessa pegada de esquecer, gente, a gente tem uma participação de uma amiga que também tem uma história sobre isso.
História de esquecimento. Acho que eu tinha uns 13 para 14 anos. Aí eu ia pro curso de informática. Aí toda vida ou era minha tia ou era minha mãe que ia me buscar. Teve um dia que minha mãe foi me buscar. Aí ela foi me buscar, a gente foi no shopping e a gente se perdeu. Aí quando eu cheguei ela tava em casa, ela simplesmente se esqueceu de mim. E veio pra casa, não me procurou nem nada, ela simplesmente se esqueceu.
E ela me contou depois que chorou pra caramba, pegou a topique e foi pra casa. Quando chegou em casa, tava a mãe lá, totalmente tranquila.
Pois é, esquecimento, continuando os esquecimentos de gente, né? O perda de gente. Tem um ditado que diz que cachorro com dois donos, ele morre de fome, né? Porque um tá achando que o outro tá botando comida e o outro acha que é um que tá botando. E o pobrezinho lá fica sem comer. A mesma coisa que você tá andando com um menino pequeno, tem dois olhando. Tem hora que o menino tá ali no meio termo, aí ele, você acha que já foi pra aquela pessoa, só que não chegou lá, enfim, aí numa dessa, a gente perdeu um sobrinho na Americana. De repente olhei e perguntei, cadê o menino? Não tá contigo, não. E pronto, ficou olhando um pro outro, cadê o menino? E ficou procurando e nada. Ainda bem que ele já é muito inteligente, aí ele foi lá pra recepção lá, né, e tal, ficou mais um segurança lá. E acho que antes de anunciar, a gente já olhou pro segurança e ele tava lá, chorando.
Tava chorando não, menino.
Mas
não, foi não.
Esse trocou o Roniel, não, né? Porque as coisas só acontecem com o Roniel.
Esse foi um trauma que nós casamos em outro sobrinho.
Ainda bem.
Foi coisa rápida, assim, umas 10 horas, a gente achou às 7h30 da noite, tava encontrado já.
Vamos ouvir agora a história de um amigo Daniel, história que aconteceu com a mãe dele. Veja se já aconteceu com você também.
Foi assim, uma vez, minha mãe tava estendendo as roupas lá no quintal, né? Aí meu irmão ligou pedindo pra ela, pelo amor de Deus, que ela fosse repassar um dinheiro pra ele, que ela tava. Que ele tava pensando, ela tava no banco esperando. Pois ela foi, se trocou. O dia que ela tava estendendo as roupas, ela foi, se trocou, pegou o dinheiro e foi pro banco. Quando ela chegou lá no banco, ela estacionou a bicicleta dela. Ela anda com sacola, com as promissórias dentro. Ela é como se fosse a bolsa dela, sabe? Aí ela chegou, quando ela chegou lá na mesa, no caixa, pra tirar o dinheiro dos bolsos. Quando ela olhou, tinha uma calcinha pendurada no braço dela. Ela esqueceu de tirar. Ela chegou em casa morrendo de...
Ai, é muito bom ouvir história assim.
Meu
Ai, meu Deus. A pessoa com a calcinha dentro do banco pendurada, gente, no braço.
Meu Deus.
Mas acontece muito, né? Da gente estar, sei lá, de pijama, de chinela. Ah, eu já fui pra vários lugares, assim. Em vez de botar um sapato, alguma coisa, sai de chinela. Quando eu chego, vai, meu Deus, eu vim de chinela pra cá. Pra shopping, pra essas...
E data de aniversário de alguém? Vocês já esqueceram?
Sempre. Eu sou super esquecida com data de aniversário. Eu confirmo antes, eu pergunto na cara de pau, porque eu esqueço o aniversário de todo mundo. Antes, quando tinha o Facebook, né, que eu não uso, mas pelo menos servia pra isso, pra lembrar o aniversário das pessoas. Mas eu já esqueci até o aniversário do meu pai. Eu lembrei só no dia seguinte.
Mas é, pois o Facebook ainda tá lá exatamente por isso, porque ele me lembra.
Nossa,
esse ano eu comecei a receber parabéns uns dias antes já. Só que eu não disse pra pessoa que era no... Ela estava errada, não. Eu aceitei, né? Eu também, parabéns, obrigada.
E eu que ganhei parabéns no dia do aniversário da Fabi, porque eu postei uma foto e duas pessoas vieram me parabenizar pensando que o aniversário era meu.
Sim, também tem muito isso. Já aconteceu comigo também. No seu aniversário, a pessoa não manda mensagem, mas quando ela percebe...
Pior que comigo, mandou. Meu aniversário foi em junho, essas duas pessoas me parabenizaram. E agora de novo, eu adorei. Mas falei que não era meu aniversário. Gente, e conta? Vocês já esqueceram de pagar a conta?
Não.
Esse mês eu esqueci o cartão.
Eu sou muito, muito organizada em relação a isso, não esqueço de pagar nada. Aí, quando foi um belo dia, eu tava trabalhando e tinha tipo um boy lá que fazia pagamento das pessoas, né? Você pedia pra ele, ele ia na maior disponibilidade. E eu peguei, pedi pra ele pagar algumas contas e outras, eu peguei e paguei no caixa eletrônico. E aí, comecei a receber ligação da TIM, cobrando a fatura da conta, né? Que tava em aberto. Só que como eles sempre fazem isso, antes de vencer, eles já começam a mandar mensagem dizendo que a fatura vai vencer e tal, não sei o quê, eu nem liguei. E continuei, quando foi um belo dia, eles insistindo muito. Aí eu peguei, cheia de razão, rapaz, vou separar aqui o comprovante de pagamento para eu mandar, se for necessário, por e-mail. Quando eu olho, cadê? Não tinha pago. Não tinha pago. Cortou o meu telefone, né, a internet e tudo. Aí eu corri para pagar e não baixou com 2 dias o título. Aí deu um problema lá no sistema, eu fiquei mais de um mês sem internet. Eu fiquei...
Foi tu que se enganou.
Boa noite.
Olha quem chegou.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Olha ele. Diga a verdade, você esqueceu da nossa gravação hoje, né? Pra ter a ver com o tema.
Ah, sim. Pois é, rapaz, você que eu gosto, não vou participar. Pois tá, gente, o cheiro. Até a
próxima.
Tchau.
E aí foi isso, eles cortaram a minha conta e demorou bem um mês pra poder voltar. E já aconteceu também de eu esquecer de transferir um dinheiro pra Fabiana.
Ah, isso aí não é esquecimento, não, meu filho. Isso é safadeza mesmo.
Não, que ela me conhece. A Fabiana me conhece, ela sabe que não é. Sempre paguei antecipado. Tô mentindo, pois Fabiana?
É verdade.
Eu tenho crédito na casa, mas paguei. Graças a Deus, tô com o nome limpo.
Tirou o nome dela do FCC?
Tirou da boca do sapo mesmo. Tava era na boca do sapo.
Eu não faço igual a ti, não. Eu mato só no desprezo. Mas ele me falou assim: Fabio, eu paguei a fatura do teu cartão? Digo, não. E tu não vai me cobrar, não? Digo, não.
Mas não sei se você vai me pagar. Não. Enquanto não me pagar, não fale comigo, não.
Olha, e engraçado que foi na mesma época do negócio, acho que é porque eu tava muito doida. Foi na mesma época do negócio do telefone. A Cleo, maravilhosa, minha amiga, tem mais uma participação aqui no nosso episódio.
Então, um dia a gente tava passeando no shopping, eu, meu esposo, minha irmã e minha bebê. E aí a gente precisou usar o fraldário do shopping para trocar a fralda da minha bebê. E a gente foi, trocou a fralda, tudo bem, né? Nada demais. Nós saímos e fomos passear, dar uma voltinha no shopping. E aí a gente entrou numa loja, tava olhando as coisas, e meu marido tava um pouco mais distante de mim e minha irmã também. E eu tava com a bebê no carrinho. E aí eu ouvi o meu nome, que não é nada comum, eu ouvi meu nome na caixa de som, meu nome completo. O pessoal do shopping pedindo para que eu comparecesse no saque do shopping. E na mesma hora, meu marido virou, olhou para mim assustado, minha irmã olhou para mim. Eu me assustei, porque eu não sabia como meu nome tava naquela caixa de som, né? Todo mundo ouviu. O que é que eu tava fazendo que eu não sabia, o que é que eu tava fazendo de errado. Eu olhei para minha bolsa imediatamente, com medo de, sei lá, será que eu roubei alguma coisa sem saber que tô roubando? Botei alguma coisa na minha bolsa. E minha irmã ficou assustada me olhando, disse, tu ouviu teu nome? Eu disse, eu ouvi, eu não sei o que tá acontecendo, não. E eu olhei pro meu marido também, sem saber o que tava acontecendo, o que é que eu tava fazendo de errado. E a gente foi no saque, eu fui morrendo de medo, cheguei lá no saque e perguntei, me identifiquei e disse que tinha ouvido meu nome. E aí a moça disse, não, é porque a senhora esqueceu a bolsa da bebê no fraldário e tinha os documentos da senhora. Aí eu, ah, tá, eu não tinha nem reparado que eu tinha esquecido a bolsa, né? E tinha meu documento dentro da bolsa, meu nome todo, enfim. Aí eles me localizaram dessa forma.
O melhor de tudo é, será que eu roubei alguma coisa sem querer?
Pois é, mulher.
Ainda bem que foi a bolsa, não foi o bebê. Menos mal que foi só a bolsa, né? Já teve uma vez que é mais perigoso, que é o seguinte. Não sei se vocês lembram que em Fortaleza tinha um ônibus chamado Paranjana. O Paranjana, pra quem reclama hoje de ônibus lotado, de Topic, não sei o que, é porque não andava de Paranjana. Paranjana lotado, aí você desce numa parada aqui. Quando eu desci da parada, parei pra atravessar a rua, aí uma senhora parada do lado aqui, assim, pra atravessar também, talvez. Aí quando eu olho, tipo, com a Russeu do lado de fora, né? Aí eu, sem jeito, assim, aí tive que avisar, né, senhora, por gentileza, ó, eu sei aí, ó, tá corre aparecendo. A mulher olhou assim, vale, meu Deus do céu, motorista, saiu gritando. O menino tinha ficado dentro do ônibus.
Mentira, Júnior.
Sério? Já tava amamentando o menino dentro
não
do ônibus,
sabe? Não.
Ficou...
Quando ela começou a contar a história, eu pensei que ela fosse falar que tinha esquecido a criança do trocador.
Não, eu também, dá uma atençãozinha, né? Criança cega. Uma vez a gente tava numa feira lá em Pacuti, feira livre dessa, e aquela mesma história. Eu pensando que a Bia tava com o Júnior, o Júnior pensando que a Bia tava comigo. Quando a gente se encontrou no meio da feira, pronto, eu perco o chão, eu não acho as palavras, e ficou desesperada olhando pro outro. Aí, graças a Deus, meu senhor, muito obrigada. Ela tava...
Que a gente achou.
Ela devia ter uns 3 anos, gente, 4. Ela tava assim, olhando para aquele... Não tinha aqueles adesivos, assim, que vende em banca, né? Que é tipo uma cortina cheia de adesivo, mostruário. Ela tava lá, bichinha, com a cabeça para cima, olhando. E vem dois doidos desesperados, agarrando ela. Graças a Deus, meu Jesus. Obrigada. Okay? Pensa num desespero. E outra coisa também que eu ia dizer desse áudio da tua amiga, da Cléo, foi essa questão dela olhar a bolsa para saber se tinha roubado. Que teve uma conhecida minha que tava com a filha na Americana. Dita Americana tá em todas, né? E a menina no colo. E foi-se embora com a criança. Quando chegou em casa, a menina tinha pego um bichinho de pelúcia na Americana. Ela não viu que a menina tava no colo.
Meu Deus!
E levou-se embora. Primeiro furto.
E hoje, ela já tá com 18 anos e cumpre pena.
Que há um tempo atrás, há muito tempo atrás, quando a gente andava de Topic ainda, né? Andava de Topic. E eu lembro que eu ia viajar pra Rússia, certo? Ia levando, gente, uma sacola. Como eu esqueço muito das coisas, né? Eu ia levar pra Rússia uma sacola cheia daqueles bombons de cupuaçu, que eu e meu irmão somos apaixonados por esse chocolate. E eu ia levando para casa, ia levar para a Rússia com maior gosto, né, esse chocolate. E ia, primeiro peguei uma Topic antes de chegar na rodoviária. E desci da Topic e esqueci esse bendito chocolate dentro da Topic. E cheguei em Russas chorando porque não tinha levado esse chocolate. E pronto, perdi, né? Depois de muito tempo, gente, depois acho que um mês, eu peguei a mesma Topic novamente e reconheci o motorista e o cobrador. E aí falei pra ele, né, ô moço, acredita que há um tempo, uns dias atrás, eu esqueci aqui um pacote, uma sacola minha de tal cor. Aí ele disse assim, o que é que tinha dentro? Aí eu disse, tinha um chocolate, moço, pois o homem não tirou essa sacola debaixo do banco dele. Tá aqui, minha filha.
Caramba!
Olha! Os pobres de chocolate já estavam todos derretidos, né? Já tava aquela melecada toda. Mas eu fiquei tão feliz pela honestidade dele, sabe?
É verdade.
De não terem... É porque era uma coisa que eles podiam esqueceu e uma coisa que ia se estragar. Então eles poderiam ter ficado e tudo, né? E ele também antes perguntou o que é que tinha dentro para ter certeza se era minha mesmo. Então achei massa, sabe? Atitude desagradeci demais.
Razões para acreditar.
Muito legal.
E para você agradecer ainda mais, está aqui ele. Entra aí, tudo bem, Sérgio Milson? Boa tarde. Olha aí, agradeço.
Sérgio Milson, muito obrigado. Eu levei o chocolate para casa, botei no congelador, ainda comi depois.
Eu vou dizer uma coisa, o chocolate do recheio ruim, que eu gostei lá.
Não foi comigo, era uma menina que estudava comigo. Ela pegou o ônibus e o cara tava com a sacola cheia de coisa na mão, né? E ela pediu pra levar a sacola do cara. E aí, na hora que ela foi descer, que ela procurou o cara, o lugar mais limpo. Nunca mais encontrou esse homem. Aí ela teve que levar a sacola pra casa. Quando chegou em casa, que abriu 3 caixas de chocolate da garota. Aí teve que ficar. Agora eu penso, coitado, né? Talvez levando pras crianças, né? Recebeu o salário, passou no centro, comprou chocolate. O preço, né? Uma vez, Regiane, a gente esqueceu, mas assim, quase que a gente esquece a vida. Não sei se você se lembra de um pré-carnaval que a gente foi lá na Praça da Gentilândia e tinha que levar uns quilos de alimento, não sei o quê. E a gente pegou um táxi pra voltar pra casa. O taxista ia louco naquela 13 de maio. Louco, voado. Que eu, meu Deus, meu senhor, pelo amor de Deus. E ele, não, tudo bem, tudo bem. E foi tão aterriado, eu queria tanto chegar em casa e sair daquele táxi, que ficou uma bolsa minha dentro, cheia de xilito, né? Que eram os tiragostos da gente. e de feijão que a gente levou pra doar, que não conseguiu doar, e o homem levou pra casa dele. Porque ele, se fosse honesto, ele sabe, ele deixou a gente, né? Podia ter voltado, então, sei lá, dado um jeito de devolver, mas não tem razões pra acreditar nesse caso.
É, esse episódio aí,
não. Ou então ele pegou uma corrida, né? Foi tão rápido que ele tava querendo fazer corrida, de muita gente saindo daquele evento. Ele pegou uma corrida, a bolsa ficou lá, outro passageiro chegou, viu lá, e que gosta muito de feijão com xilito, e levou também.
É. Tem também a possibilidade da gente achar que perdeu, mas não perdeu, né? E a Adriele vai compartilhar aqui uma história com a gente.
É, a minha história foi que a gente foi para uma festa, né? Eu, a minha irmã e uns amigos meus. E a gente acabou de entrar na festa. Festa muito bacana, muito top. Open bar. Já fui direto pro bar, né? A garantir minha bebida. Peguei meu bom copo de vodka. E nessa, peguei meu celular, né? Mexer aqui, atualizar os contatinhos, né? E nessa, eu coloquei o celular aqui embaixo da subaca, né? E eu tava de boa, fiquei com o copo aqui bebendo. Quando eu abro a bolsa aqui, eu pego e falo, perdi meu celular. Aí eu olhei pro pessoal e falo, gente, meu celular não tá na minha bolsa, perdi meu celular, cadê meu celular? E pronto, semblante de morte na cara de todo mundo. Já pra minha festa acabou naquela hora. Aí, de repente, eu olhei e tava aqui o celular. E eu peguei e falei, gente, tá aqui e tal, todo mundo me esculhambou, mas continuamos aí curtindo a festa e foi muito bom.
Mas ainda eu...
Ainda tava perfumado, ainda saiu perfumado.
Foi. Mas deu uma raiva porque ela falou assim, tá aqui! Bem rápido.
Não, e essa sensação que dá que você foi perdeu ou foi roubado ali, aqueles segundos ali, é desesperador mesmo.
É muito intenso.
É um balde de água fria mesmo, assim, porra, não acredito. E você já pensa que tem que fazer BO, essas coisas, e os contatos, e tudo que tem que atualizar, e agenda. Não. Gente, momento qual é a música? E agora a gente vai trazer essa música que norteou a nossa conversa de hoje, que fala sobre perda, que é a música Metade, da Adriana Calcanhoto, uma música muito conhecida. E nós vamos trazer a impressão que nós temos desta obra musical maravilhosa. Bom, eu vou começar logo aqui introduzindo que a música, ela fala literalmente sobre a falta de alguma coisa, né? No caso, se você pegar literal a letra, ela fala sobre a falta de alguém. E por conta desta falta, né? Ela perde as coisas, ela não está mais nela, porque ela está sentindo tanta falta daquela pessoa que a subjuga, né? As emoções dela estão tão afloradas que frear, abrir a casa, essas coisas vão sendo pormenores para ela. É o que eu entendo. Uma música muito bonita que eu adoro.
Eu também adoro. Traduz muito bem um pé na bunda, né? Aquela sensação, assim, do vazio ruim que dá.
Quem nunca sofreu por um crush, né, minha gente?
É verdade.
Quem nunca sofreu, atira a primeira pedra. Pra mim, ela perde totalmente, a vida perde o sentido, né? Então, ela tá vivendo ali, as coisas, o tempo tá passando, mas pra ela, nada tem muito sentido. Inclusive, ela esquece até a própria identidade dela. Tem duas situações alarmantes nessa música que ela fala, que eu deixo a porta aberta.
Muito perigoso, né? Nossa,
muito perigoso, né? Pra um ladrão, você deixar a sua porta aberta. E eu perco o freio, que aí acidente não acerta, né?
Então, se a pessoa não tem um seguro, já era, né?
É bem preocupante. Essa pessoa estava num momento bem deprê.
Esse lance da porta aberta, eu acho que ela deixou, porque o que ela perdeu mesmo, que ela não encontrou, que deu um problema danado, foi a chave, entendeu? Que ela perdeu lá e não conseguiu entrar dentro de casa. Foi como eu interpretei, né? Ela não achou. Por exemplo, você imagina a situação, ó. Senta aí de Fortaleza, né? Centro da cidade, final de ano. Aquela confusão de compra de final de ano. Ela chegou lá por volta das 9h30, ficou lá rodando, batendo perna, comprando as coisas pra menino, pra sobrinho, pra não sei o quê. Até umas 18 horas, 18 e pouco. Aí ela entrou na Topic, que quase perdi o freio. Foi aquela confusão, aquele susto, certo? Quando finalmente a criatura chega em casa, que vai tentar abrir lá pra entrar, não consegue entrar, entendeu? Chegou em casa e viu que perdeu a chave. Então, assim, é uma música muito triste mesmo, por isso que a melodia é desse jeito, né? Esse tom e tal, deixa claro que é difícil o negócio.
Ah, realmente. Sério.
E não achou,
fácil,
não, viu?
Fácil ela, que... ela ter deixado a porta aberta esperando o amor
voltar.
Eu pensei que o Júnior fosse fazer uma linha romântica, né? Dizendo que ela deixou a porta aberta pro boy voltar.
Não, ela diz, não, nada lá que eu perco essa chave de novo, deixar aqui só escorada mesmo.
É, na mitologia grega, que é o mito do andrógino. Não sei se vocês já ouviram falar que Andros, homem é Andros e mulher Gino, andrógino, que a história conta que o ser humano, os homens, eles eram duplos, né? Ele era completo, tinha quatro pernas, quatro braços, tinha as duas cabeças e eram emendados assim pelas costas, era tipo um ser circular. Então eles tanto podiam andar, né, com as quatro pernas, como podiam girar com os braços, né? E eram muito poderosos, eram autossuficientes e se reproduziam sozinhos, né? Não precisava de outro ser. Então eles estavam tipo muito empoderados, com questão do poder mesmo, começaram a desafiar os deuses. Aí, então, Zeus, para castigá-los, dividiu no meio, dando aquela sensação. Aí, quando fez isso, deu aquela sensação da saudade, que é por isso que se proliferou a história da alma gêmea, que sempre tem alguém para completar você. Então, tem muitas culturas que puxam essa história para a questão do abraço. E quando você abraça alguém, você está se completando de novo, está de novo com as quatro pernas, com os quatro braços e com as duas cabeças. E por isso que a sensação do abraço dá aquela sensação de plenitude, de paz, porque você tá ali se completando. Aí eu achei tão lindo.
Muito lindo. Olha aí, nosso podcast também é cultura.
Tá pensando o quê?
Mitologia hoje.
Eu achei muito lindo, porque eu gosto muito de abraçar, vocês sabem, né? Eu tô emocionada agora.
Não,
eu
acredito.
Gosto muito de abraçar. E quando eu tô abraçando ali, eu realmente sinto isso, que naquele instante ali a gente está se completando.
Verdade. É,
e nesse momento agora, né, que os abraços não são indicados, quanta falta faz, né, um abraço?
Pois é. Eu acredito muito nesse negócio da gente se completar de alma gêmea, mas não alma gêmea só de relacionamento. Eu acho que a gente se completa em várias outras pessoas, né? As nossas amizades, os nossos familiares, os nossos amigos de trabalho. Todos têm uma contribuição para trazer para a gente e é muito legal isso. Quando eu li que eu vi esse negócio do abraço, eu, caralho, é isso mesmo. Quando a gente se abraça, a gente se completa.
Muito legal.
Porque se você for pensar, são as pessoas que estão na nossa vida hoje, nem sempre são as nossos familiares, né? E foram as pessoas que apareceram e foram ficando. Então, essas pessoas, elas realmente têm conexão com a gente. Aquelas que permanecem, a gente conhece várias pessoas ao longo da nossa vida, né? Umas vão, outras ficam, e essas que ficam são as que realmente a gente tem conexão, né? Essa conexão mesmo, independente do que há, independente do tempo, da distância, a gente está sempre ligado, está sempre junto, né? Então é como se fosse realmente uma família, um reencontro. Pode ser realmente um reencontro de almas.
Ai, meu Deus, vamos chorar todo mundo.
Que bonitinho. Um abraço.
Estou abraçando vocês agora, viu?
Abraço. No momento, chega mais. Eu queria indicar, já que o nosso tema hoje é o pessoal que perde as coisas aí, tudo. Achei um Instagram muito legal, @achados.e.perdidos.fortaleza. Vou dizer de novo para o pessoal não se perdeu. @achados.e.perdidos.fortaleza. Mas você bota achados e perdidos, ele já sai lá. Iniciativa boa. E o pessoal que perde as coisas aí na cidade, né? E é de tudo: é documento, é bolsa de bebê, é bebê, tudo tá lá postado, o pessoal lá atrás, sabe? Oh, achei isso aqui, achei aquilo outro, tal. É bem legal mesmo, é uma boa iniciativa. Acho que todo local tem que ter uma coisa de achar, porque só quem deu é que sabe o perrengue que é, né?
Legal. Isso na época que eu perdi meus chocolates, não era?
É, tinha encontrado.
Pronto.
Só fazendo uma contribuição ao Instagram que o Júnior indicou, eu me lembrei agora de uma reportagem, uma vez que eu vi na TV, falando sobre a rodoviária, inclusive era a rodoviária aqui de São Paulo, Barra Funda, e o setor de achados e perdidos. Gente, era cada coisa que eles tinham lá guardadas, que ninguém voltava para pegar, de tudo, de tudo, de tudo. Bolsa, sapato, mas o mais chocante para mim foi uma prótese de uma a pessoa não foi buscar, gente, como assim?
Cadeira
não,
de roda.
Ela esqueceu. ter a própria a perna, né?
E não voltar pra buscar, não sei o que, que é pior.
Tem umas coisas de mobilidade, eu lembro dessa reportagem, pessoal, muleta, andador, é como se a pessoa, ah, sei lá, Deus queira, ficou bom, né? Foi embora.
Foi um milagre. Eu concluí que a rodoviária faz milagres, né? A pessoa sai andando.
É a pressa.
Pior, porque dependendo do meio de transporte, você não sai, não. Você é levado a se retirar, né? A multidão lhe empurrando.
Levando em consideração o tema memória, esquecimento, eu vou indicar um app que eu curto muito, que eu uso, inclusive, que ajuda a exercitar a mente, especialmente quem gosta de palavras cruzadas, cruzadinhas, e o nome do app é Crossword. Você pode fazer em português, a cruzadinha. Sabe aquele dia que você tá sem nada para fazer e você quer esquecer dos problemas? Então você bota lá e vai tentando descobrir as palavras. É bem relaxante. Além de que você pode praticar também em outras línguas. Você pode praticar o seu inglês, o seu espanhol, o seu vocabulário em outras línguas lá, e é super massa. É Crossword. Pode Legal. Colocar lá na Play Store que aparece.
Não conhecia, vou procurar.
Eu vou indicar uma série que pra mim é uma das melhores que eu já assisti, chamada Breaking Bad, que retrata a vida do químico Walter White. Essa série, ela gira em torno das escolhas dele que o levam a uma intensa e dolorosa e inevitável transformação. E como nós falamos aqui nesse episódio muito sobre perdas, né? Sem dúvidas, nessa série, você verá o protagonista numa constante perda de valores, caráter, humanidade e as consequências de tudo isso. Então vale a pena muito conferir essa série, são 5 temporadas frenéticas com início, meio e fim.
Muito bom,
muito
adoro.
Boa, sério. Muito bom mesmo.
Adoro. Como eu puxei pro lado da música da saudade, então eu vou indicar um Instagram, que é o @fortalezaordinário. Porque esse Instagram, ele serve aqui pra gente que tá longe de casa como um elo de ligação muito forte. Porque a gente vê tantas marmotas, né, da nossa terrinha, como a gente vê também, se atualiza do tempo, porque se tá chovendo, lota de story, porque se aí não pode ver chuva, né? Tanto é filma a chuva da janela, como mostra o alagamento, como mostra o buraco, e eu gosto muito, e imagino o trabalho que deva dar, porque é muito atualizado direto aquilo ali. Então parabéns pelo trabalho pro pessoal do Fortaleza Ordinária, e se você não é do Ceará e estiver ouvindo aqui, é bom para você ver, conhecer um pouquinho da nossa cultura, é muito bom. Então a indicação de hoje é @fortalezaordinaria.
Eles são muito maravilhosos, muito criativos,
e eu já sei lá algumas vezes, quando eu vejo as marmotas faço story e marco mesmo pra ver. E aí às vezes as pessoas me procuram, né? Teve um que eu postei da época do Cid Gomes lá da retroescavadeira, e aí um amigo meu voltou na hora: eita, tá famosa, hein? Eu digo, eu vou aproveitar os 15 minutos de fama. Gente, tá chegando ao fim. Já a gente vai encerrar essa conversa de hoje. Foi muito proveitosa, muito bacana. Perdemos um pouquinho do juízo aqui, mas foi massa. E a gente vai deixar o próximo tema para você, que a gente vai falar sobre perrengue de praia. Aquilo que aconteceu com você naquele momentozinho ali que você vai para se descontrair e que geralmente vem carregado de muita história legal. A música tema é a música da banda Ultraje a Rigor, que é Nós Vamos Invadir Sua Praia. Uma música também muito bacana que, se você não conhece, já vai passar a conhecer agora. Sigam-nos na nossa redes sociais, @boramaisnois. O nosso Instagram tá massa. Tem ali um pouquinho das nossas histórias e é mais um canal pra gente interagir, né? Aquele feedback mais rápido. E o nosso e-mail, mais uma vez, pra você mandar o seu caos, pra você mandar a sugestão, pra você participar do sorteio do Nudes, é boramaisnois@gmail.com. E aí, foi muito bom. Agradecer mais uma vez a vocês que contribuíram com o nosso episódio de hoje. Ficou muito massa. É muita história peculiar. É muito bacana participar disso aqui. Nós estamos muito empolgados com esse projeto, porque a gente está vendo o crescimento dele, principalmente com o retorno de vocês. Muito obrigada de coração, vocês são parte crucial desse processo. Um beijo bem grande, continuem mandando material, não esqueçam. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
Beijo, gente.
Beijo.
Até a próxima.
Não esqueçam. Não vamos esquecer de gravar.
Nos ouvir.
Foi show.
Valeu.
Valeu, galera.
Beijo.
Um beijo. Tchau.